Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Então, o que eu tava falando era sobre atores que desistiram, assim, de fazer certos papéis, e se isso influenciou, assim, neles no futuro, ou se, por acaso, os filmes teriam sido melhores ou piores com eles. Daniel Day-Lewis poderia ter sido o Aragorn, Tom Selleck poderia ter sido o Indiana Jones, o Brad Pitt poderia ser o Jason Bourne, o Smith poderia ter sido o Neo, a Gwyneth Paltrow poderia ser a Rose de Titanic... O Al Pacino poderia ter sido o Han Solo. O Jack Nicholson poderia ter sido o Michael Corleone. Jim Carrey poderia ter sido o Jack Sparrow.
Caramba, esse eu não sabia.
Damon poderia ter sido o Harvey Dent, do Cavaleiro das Trevas. A Michelle Pfeiffer poderia ter sido a Clarice no Silêncio dos Inocentes.
O Nicolas Cage não entra não, né?
Não.
Como Superman, não.
Não. É porque ele começou a fazer, né? Esse é o pior. Ainda bem que pra isso que não deu certo, né? E o Sean Connery chegou a ser chamado pra fazer o Gandalf no Senhor dos Anéis. O Liam Neeson foi cogitado pra ser o Lincoln no filme do Spielberg. Mark Wahlberg poderia ter aparecido no Brokeback Mountain. O Mel Gibson poderia ter sido o Máximo Décimos Meridius no Gladiador. E acho que é isso.
A gente tem várias. O Stallone também poderia ter participado do Poderoso Chefão como... Ai, gente, qual personagem que ele era? Ele chegou a fazer teste também. Eu não me recordo, eu vou me recordar ainda. O Stallone poderia ter participado do Poderoso Chefão. O De Niro, ele seria um outro personagem também. Se eu não me engano, ele seria o Sonny. O Coppola. Gostou, mas achava que faltava alguma coisa. Tanto que acabou escalando ele no segundo.
Teve um lance do... Eu acho que foi, o De Niro não fez teste pra Michael Corleone também?
Então, eu tô na dúvida se foi o Sonny ou se foi o Michael, viu? Sinceramente, eu tô na dúvida. Mas, assim, ele fez. E eu sei que o Coppola gostou muito, mas achou que alguma coisa não encaixava. Mas como ele tinha gostado muito do teste, aí levou ele pro segundo filme. Eu sei que o estúdio também não queria que fosse o Al Pacino como o Michael, porque achava ele muito baixinho.
Também tinha as coisas que não deram certo, né? Por exemplo, o Alex Stoltz quase foi no filme do De Volta pro Futuro, né? Ele quase foi o Martin, né? E ele chegou a ter algumas cenas gravadas mesmo. Você vê no DVD, nos extras do Blu-ray, essa participação dele, né? Só que aí, nesse caso, foi porque não tava dando certo mesmo, não tava dando liga, né? Por falta de uma palavra melhor, né? Mas enfim, isso mudaria a vida desses atores, assim, alguns sim, outros não, né? Falei aí do De Niro, a gente falou do De Niro, falamos do Jack Nicholson, do próprio Will Smith, do Matt Damon, né? Não são atores, assim, que tiveram suas carreiras arruinadas. Talvez o Tom Selleck, como
Indiana Jones,
esse seja o maior erro da carreira dele, assim, porque não é só que ele não foi, que no caso é que ele não foi nem, né, que ele não foi nem escolhido, ele recusou o papel mesmo.
Alguns deles podem ter sido até salvos, né, por causa disso. Não sei, às vezes, sei lá, se o De Niro tivesse pego um papel que fosse uma explosão maior, talvez ele tivesse começado a fazer filme idiota antes, né?
Cara, é tão complicado você avaliar isso, principalmente nesses casos de grandes atores, que eles carregam todo um peso para a produção do filme. Claro que assim, tá, vamos pegar a época do De Niro mesmo. Ele não tinha todo o nome que ele veio a ter logo depois. Mas, sabe, eu fico pensando, esses caras poderiam dar um outro enfoque, uma outra situação pro personagem, e isso com certeza daria outro rumo pra carreira deles. Eu acho que assim, esses monstros, né, De Niro, Nicholson, acho que assim, eles iriam conseguir êxito de qualquer maneira. Agora, é inegável, seria muito diferente em todos os filmes, cara. Porque o peso da atuação é, principalmente desses caras, é gigantesco para um sucesso de um filme. E o próprio De Niro mesmo, a gente vê ele em alguns outros filmes recentes, quando ele praticamente já está ligando o piloto automático. E aí você lembra de quão bem ele já atuou em outros filmes, você fala, puxa vida, cara. Não parece o mesmo ator, né?
É verdade. E o mais triste é que... Não sei se é o mais triste, né? Às vezes ele até gosta. Mas o próprio filme não dá muito espaço pra ele ser um ator sensacional, né?
Sim, né? Dependendo do papel, não.
Mas vocês pensariam, por exemplo, se... não sei, se Piratas do Caribe fosse um filme, seria um filme melhor com o Jim Carrey no lugar do Johnny Depp?
Eu acho que talvez a carreira do Johnny Depp... O Johnny Depp não seria o Jack Sparrow hoje em dia, e aí ele poderia pegar algum papel que não exigisse que ele fosse o Jack Sparrow hoje em dia, sabe?
É que parece que quase todo o papel dele virou, né?
É, pois é, ele é a síndrome do Birdman, né? É. E, não sei, é o que eu tava falando antes, sabe? Às vezes, se as coisas fossem diferentes, alguns atores poderiam ter sido salvos, sabe? Desse negócio de papéis.
É, talvez o caso mais emblemático é realmente do Tom Selleck, cara. Porque ele recusou o papel... E o Harrison Ford pegou justamente pra poder desassociar a imagem dele do Han Solo, uma coisa que ele conseguiu ter mais destaque. Aí eu fico pensando, se o Harrison Ford não pega um papel do Indiana Jones, e mesmo tendo feito o Blade Runner, se ele não ia ficar muito marcado ainda pro Star Wars.
Enfim, foi uma discussão só interessante assim pra gente ver, de curiosidade assim, pra ver o que esses atores poderiam ter feito.
Ah, eu dei só uma pesquisada aqui. Oi.
Diga.
Ó, o Stallone, ele fez papel pro Poligato, cara, e pro Carlo. Imagina ele apanhando, cara, pro Sony. A cara toda estourada. Adriano!
De novo, cara, estourado.
De novo, cara.
Ok. Aqui é o Thiago Leiro Tigre.
Aqui é Marcelo Zagnoli.
E aqui é Matheus Dess.
E você está ouvindo de novo o TigreCast.
Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.
Estamos de volta, nosso número redondo, 90 episódios. Isso quer dizer que a gente vai voltar 90 anos no tempo, ou seja, 1925. Estamos indo longe, hein? Estamos indo longe. O que será? O que será que vem aí a seguir? Surpresa para vocês aqui 10 semanas. Seguinte, então, para comemorar esse episódio número 90, nós vamos falar... 1925 foi o ano de muitos filmes. Você acha que a produção de Hollywood, de repente, é pequena ou mundial? Nem um pouco. E nos anos 20, cara, a produção era enorme, mas a gente vai falar hoje em especial sobre Em Busca do Ouro. Primeira vez falando aqui sobre Charles Chaplin, um dos grandes mestres do cinema, isso é completamente inegável.
Acho que talvez ele seja a grande representação do cinema. Talvez o primeiro grande símbolo do cinema seja o Chaplin, com o personagem vagabundo.
Exatamente. Mas antes, vamos fazer aquela pequena aula que a gente tem feito nos últimos tempos, né? Vamos mostrar pra vocês como é que a década de 20, 1925, foi interessante mais ou menos, né? Se você for pegar o que nós falamos no programa 80 sobre Uma Noite na Ópera, a gente está falando de um período anterior. Então aqui, se lá eles estavam vivendo o período já da Grande Depressão e da quebra do mercado de ações, em que a gente estava no miolo, nesse meio entre o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 e a Grande Depressão, aí que já foi comentado que foi que aconteceu em 29. Ou seja, os estúdios nessa época ainda não tinham sido afetados por toda essa confusão.
Foi mais ou menos nesse período, por volta ali do final da década de 10, início da década de 20, que começaram a surgir os grandes cineastas russos. E isso mudou toda uma forma de se fazer e pensar cinema, porque eles vieram com as teorias de montagem, com outros conceitos, e Hollywood se viu influenciada também por isso, com essas inovações. Muitas delas permanecem até hoje, sabe? A questão de linguagem, questão de cenários, muito do que se vê hoje começou a surgir justamente nesse período.
Uhum. É porque até então o cinema hollywoodiano era um negócio empírico, né? Era, a gente aprendeu aqui a fazer esse negócio aqui, que é um monte de imagem que funciona aí, uma atrás da outra, e sai um filme.
É.
Aí chega um cara, que a gente provavelmente vai falar sobre ele no próximo episódio, que eu não vou falar o nome dele, ficou o teaser aí pra você.
Já fez a conta, né, Matheus?
E aí ele pensa num negócio que, olha, se eu filmar esse negócio aqui mais de perto, dá pra criar um sentido narrativo aqui, dá pra fazer um negócio legal, né? E aí esse cara vira um ídolo, né? Mas assim, era um negócio extremamente... Ah, se eu fizer isso aqui, talvez dá isso aqui. Vamos tentar agora. Quando se inicia lá essa... Como é que eu posso falar? Essa tradição soviética que o Marcelo falou, que não é o foco do programa, mas que acaba influenciando de um jeito ou de outro, os caras estudam mesmo, né? Eles fazem um estudo de verdade sobre o que eles estão fazendo e sobre o que eles vão fazer no futuro.
É a questão dos efeitos, né? Do que uma imagem sobreposta a outra vai causar no telespectador.
Justapostas, né?
Isso, exatamente, meu caro amigo. Porque até então, exceto um diretor ou outro, o cinema ainda se resumia como apenas imagens em movimento.
Não tinha um conceito, não tinha um valor muito artístico, né? Claro que isso a gente
não tinha
ainda
um valor acadêmico acima de tudo, né?
É, não tinha um estúdio em cima, né?
Tá falando de período de 1910 e 1919, digamos assim, né? Uhum. É claro que tem essas exceções que nós ainda podemos comentar, mas como vocês já falaram, por exemplo, foi um tanto ano passado, essa foi a década que os cinco maiores estúdios de cinema foram criados, né? Então, Warner Brothers, a Fox, a RKO, que hoje é uma distribuidora pequena independente, a Lois Inc., que alguns anos depois vai virar a MGM, né? A Paramount, ainda tinha as três pequenas, que eram United Artists, a Universal e a Columbia. A Disney, que foi criada em 1923, só que ela era de terceiro nível, né? Era uma empresa muito, muito pequenininha, muito independente, ela só foi virar a Disney mesmo, que começou a crescer lá na década de 30.
E cara, você imaginar que nós estamos em 2015 e o quanto de dinheiro que a Disney vai faturar esse ano, cara, com Vingadores rapaz. E Star Wars. É, rapaz, eu queria ter um pouquinho de ações da Disney, viu?
Agora imagina quando descongelarem a cabeça do Walt Disney, né? O que vai acontecer? E claro, né, isso é óbvio falar, mas essa é a década do cinema antes dele ser falado, apesar disso acontecer também no final dessa década, né? E apesar de a gente ter muito filme hoje em dia, né, a gente fala, pô, nossa, Hollywood lança uma porrada de filme, né? Essa década e a seguinte, cara, saiam em média lá nos Estados Unidos 800 filmes por ano.
Nossa, caraca. Senhora.
Hoje chega a 500, cara. Eu acho que é aquela coisa, né? Parece que como assim a gente sabe como é que faz, né? Depois de 10 anos de experimentação, a gente sabe contar uma história, a gente sabe como agradar o público, então taca filme nesse povo aí.
E tem a questão até de mercado à procura desses filmes, porque na década de 20, como você citou, Thiago, a gente estava naquele período de a gente estava, né? A humanidade o mundo estava naquele período entre a Primeira Guerra e a Grande Depressão e a queda da Bolsa de 29. E após a Primeira Guerra, na Europa, praticamente assim, reduziu muito a produção cinematográfica. Então eles começaram a exportar filmes americanos. Então o americano falou, opa, ali tem uma mina ali, vou investir lá nesse mercado. Então começaram a produzir muitos filmes e levaram para os Estados Unidos. E justamente por ser um período pós-guerra, os europeus estavam ávidos, assim, por ver atrás de filmes mais, como posso dizer, mais calmos, filmes mais alegres, filmes mais calmos, e por isso começaram a procurar as comédias norte-americanas. E aí, né, talentos como Buster Keaton, o próprio Chaplin, né, que a gente vai falar aqui.
Harold Lloyd também.
Harold Lloyd, exatamente. Então, todos esses caras, assim, o sucesso deles, que era muito restrito ainda nos Estados Unidos, começou a ganhar proporções mundiais, mesmo Chaplin sendo europeu, né?
É, a década que o cinema virou uma coisa séria, virou um negócio, né? E tem algumas coisas interessantes. Foi o primeiro documentário do cinema, aconteceu na década de 20, né? O Nanook, o Esquimó, que é um filme de 1922, eu nunca assisti pra falar sobre ele, mas é o filme, até onde eu sei, é o primeiro filme comercialmente falando, né? E vocês comentaram um pouco sobre o expressionismo alemão, né? Como isso influenciou, aliás, você falou dos russos, né? Desculpa. Russo. Você falou uma parte do cinema russo, mas também o expressionismo alemão também teve grandes expoentes na época. Verdade, né? Homem Sim. que Ri, em 28, o Nosferatu, de 22, o Dr. Mabuse, do mesmo ano, e, claro, Metrópole, de 27, né? Que é ainda um dos meus filmes preferidos.
Um filmaço, e que ficou tanto tempo perdido, hein?
Bem na verdade, o Metrópolis continua perdido, né? Até, assim, não totalmente perdido, né? Tem pedaços ainda que a gente não vai, não, talvez nunca ache, né?
Nunca ache, é verdade. É, o que deve ter de filmes perdidos, né? Desse período? período, né, de pós-guerra, entre 1915 até 1945, é muita coisa, muito a ser.
Foi quando o C.S. DeMille começou a fazer seus filmes épicos, né? Teve a segunda versão de Ben-Hur, a primeira versão dos Dez Mandamentos, né? A gente vê esses filmes vão aparecer de novo com o Charlton Heston, né, 30 anos mais tarde, né? Mas aqui ele já tava, já tinha a ideia, não de blockbuster, né? É mais de épico, né? É a palavra certa, né?
Verdade. E pra quem acha que remakes, né, são coisas atuais, só o cinema vive de remake, essas coisas, isso vem desde o início do cinema. A gente já comentou isso em outros checkers aqui, mas essa questão de remake, Hollywood sempre teve isso, sempre. É. Isso é uma tradição.
E teve finalmente o nascimento do filme falado, né? Em 25, a Warner Brothers, ela entrou em acordo para desenvolver o sistema que desse som aos filmes, junto com a Western Electric, né? E apesar do primeiro filme de realmente falado ser o cantor de jazz em 1927, o primeiro filme sincronizado com som, mas sem falas, veio um ano antes, chamado um filme, uma versão de Don Juan.
Esse eu não conhecia, esse filme.
É, esse eu já vi um trecho.
Assim, eu já ouvi falar dele, mas nunca assisti.
Os estúdios até chegaram a fazer versões paralelas entre filmes, paralelas não, ao mesmo tempo, mudo e falado da mesma versão, porque era uma transição lá e a pessoa talvez não tivesse muito acostumada com ouvir a voz na tela, né? Uhum. E claro que eventualmente o filme comercial mudo acabou, né? Em 1970, por exemplo, praticamente já não existia mais nenhuma produção muda, hollywoodiana, pelo menos falando, né? E aí tivemos os problemas, né, com os atores, né? Que é uma coisa que é um tema que é explorado em Cantando na Chuva e o artista, né? Isso mais no finalzinho, que é o péssimo trabalho de voz dos atores e das atrizes, né? Teve estrelas de cinemas mudos com sotaques pesados que as carreiras despedaçaram. Gente que tinha sotaque polonês, como a Paula Negri, o Vilma Banki, mas teve gente que se adaptou, né? A Joan Crawford, o Paul Mooney, a Greta Garbo, o Lon Chaney, né? Que foi o Lon Chaney Senhor, né? Sênior, que fez alguns papéis de filmes de terror, que a gente falou rapidamente no episódio sobre o Homem de Palha, né? Mas teve gente que não conseguiu fazer mesmo essa transição do cinema falado, do mudo pro falado, e se aposentaram lá na década de 30 mesmo, né? E lembra quando a gente falou já no Violência no Telhado sobre a Broadway, como ela influenciou o cinema? De certo modo, começa aqui, porque eles tiveram que pegar na Broadway gente que sabia interpretar e cantar e falar, né? Ter dicção, e aí começaram a trazer gente de lá que se tornariam nomes familiares de Hollywood lá na década de 30. Isso eu acho uma coisa muito, muito, muito interessante, mas gente que não soube se adaptar, né, ao caso, né? Cantando na Chuva, eles fazem uma piada com isso, com uma personagem que eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela tem que ser dublada por outra, né? E no artista, a cena final é exatamente isso, né? O cara tem que se adaptar o personagem do Jean de Jardin, tendo que se adaptar a essa nova realidade, né?
E é engraçado você citar, curioso você citar a questão do artista, que poucas pessoas perceberam isso, mas quando ele fala, e a única, né, a única fala que tem no filme que ele fala, se não me engano, é obrigado, é alguma coisa assim.
É uma frase bem curta.
É uma frase bem curta. É um
negócio de bom trabalho, né?
É. Eu não lembro agora exatamente qual é, mas você percebe aquele sotaque carregado. Sim. E ali tá justamente isso, tá intrínseco ali, sabe? Essa questão do problema que foi na época pros artistas o cinema falado. E lembrando mais uma vez, né, que o cinema falado surgiu não por uma necessidade artística, mas sim comercial. Na verdade, todas as grandes revoluções, mudanças do cinema, a gente já falou isso aqui, mas todas as mudanças vêm de uma necessidade comercial, não artística. É sempre uma forma nova de ter bilheteria. Outra coisa, a gente vai discutir, mas é um paralelo, que é a questão do 3D hoje. 3D nada mais é do que para aumentar a bilheteria, não por necessidade narrativa, salvo raríssimas exceções.
Como foi a cor, como foi também aí já no começo dos anos 30, finalzinho dos anos 20 também.
Sem a cor, aí tem o CinemaScope, tem N situações.
IMAX hoje, por aí vai. Né?
Mas o IMAX é lindo de demais, lindo de Jesus.
Eu também acho. É isso. Como falamos também outras produções de 1925 que aconteceram. Nós tivemos o Fantasma da Ópera com o Lon Chaney, que eu já citei aí, que isso vai influenciar uma geração toda nos anos 30 dos filmes de monstros da Universal. Ben-Hur, já falei, mas também, ó, Ben-Hur já é a segunda versão, apesar da primeira versão de uns 10 anos antes, eu tô bem, não, talvez não seja isso exatamente. Era um filme de curto, de 9 minutos. Mundo Perdido, 7 Oportunidades, O Águia. E dois filmes assim que eu fiquei assim muito dividido sobre qual que eu ia falar nesse episódio 90, que foi A Greve e O Encouraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein. Ah, por que não falar desses filmes em primeiro lugar, né? Porque assim, Eisenstein, pra teórico de cinema, pra quem acompanha, que vai um pouco mais fundo, vai um pouco mais na história, a gente sabe como esse cara é importante, né? A questão de montagem, estrutura, justa posição que eu falei um pouco mais em cima, a edição não linear. Uma coisa que você acha que o quê? Que o Tarantino criou um Pulp Fiction? Não, o cara já fez isso em Encoraçado Potemkin, isso. Estão falando de 90 anos atrás, né? É assim, só que o problema é que cinema russo é muito, muito, é muito complicado. É muito. Eu não vou falar que é tipo, cinema pra poucos. Não é bem isso. É que os caras estavam num período de experimentação, né? A tecnologia era nova. Assim, eu poderia fazer qualquer coisa. E realmente o Eisenstein, ele criou, assim, ele criou muita coisa, né?
Eu vou dizer, pelo bem ou pelo mal, assim, é cinema pra poucos, sabe? Porque além de ter muita piração de. É engraçado, né? Porque tem muita piração, mas ao mesmo tempo é muito pé no chão, porque você sabe que os caras entendem o que eles estão fazendo, né? Mas é. Além de ter muita viagem técnica, eles estavam num contexto histórico muito, muito sinistro, né?
Sim.
Então, os filmes, mesmo, sei lá, se fosse pegar dois caras que foram pra caminhos totalmente diferentes, né? Que é o Eisenstein e o Dziga Vertov, que vai lá pro documentário. Mesmo os dois, em rumos tão diferentes, estão falando sobre a mesma coisa, sabe? Então, é um negócio que se você não tiver... Primeiro que você tem que ter paciência, porque é um negócio longo pra cacete e mudo, né? E com as montagens malucas. E segundo que se você não tiver o mínimo de gosto por história, você não vai se interessar, sabe? Porque tudo tem um discurso muito... Que é aquela questão, né? Da Revolução Russa e não sei o quê. Dos proletas lá. Então, pra mim é um negócio muito específico, assim, sabe? Se a pessoa não for preparada, assim, de corpo e alma, ela não... Não sei, não dá pra se conectar, não.
É, tem que ser, tem que amar cinema, tem que se desprender, né? O Coração do Potemkin não é um filme tão, tão longo, né? Mas, cara, você falou aí do Dziga Vertov, né? O filme mais famoso dele é o Homem da Câmera, né? E assim, cara,
não
é uma coisa, se você assistir, você vai falar, puta, o que, que esse cara quis falar pra mim?
Que ele fumou, cara? Que ele, sabe? É uma coisa muito maluca.
Apesar de ser uma coisa tão comum, cotidiano do cara, né?
Sim, é a maneira. E é engraçado, esses caras, os russos, principalmente o Eisenstein, essa questão da experimentação deles gerou até experiências curiosas. Eu tava lendo um livro sobre o Eisenstein, que um dos filmes deles, e que é considerado perdido, não se encontrou cópias nem nada, que foi um experimento que ele fez, que é desassociar imagem do som.
Aí então, eu já ouvi falar desse filme.
Ele fez um filme que deveria ser a coisa mais absurda do mundo. A imagem era uma coisa e o som era outra totalmente diferente. Eu fico imaginando que maluquice que deve ter passado, que ele conseguiu passar pra tela, sabe?
Isso é uma coisa que eu tinha lido, não lembro se foi exatamente sobre o Eisenstein, mas que os russos tiveram uma grande, como se diz, uma grande resistência à chegada da tecnologia da fala no filme. E uma certa escola aí, liderada por Eisenstein, provavelmente falava assim: não, pode ter som, mas eles não tem que. Ele não pode referência com o que a gente tá passando. Daí. Por a gente fica só na imaginação, né?
Mas até faz sentido, né? Porque no discurso deles lá era um discurso de contra o individualismo, né? Então, se você dá voz pro indivíduo, ele vai se achar mais especial que os outros, então todo mundo teria que falar. E aí o Encoraçado Potemkin, por exemplo, não daria certo, né? Porque não tem um protagonista humano, assim. E é maluco demais, né? O negócio dos caras.
Mas pra quem é amante de cinema, é primordial.
Eu só digo assim, se você tá começando a assistir filmes agora, não vá assistir porque você talvez você tenha algum choque, não, mas assisti, depois de alguns anos...
Vingadores 2 e depois eu assisti O Homem com a Câmera, né?
pode ser uma experiência, né? Mas enfim, eu acho que você vai falar, esse filme é uma merda. Mas dê uma chance, assim, não precisa necessariamente agora, mas dê uma chance. Pegue cinema russo, tanto. Olha, você quer pegar o cinema russo, de repente pega o... Agora o... Meu Deus, o nome do cara do Arca Russa é o... Caramba, fiz o Fausto. Qual o nome dele?
Arca Russa é o do plano sequência.
Plano sequência,
é
isso.
Sim, sim, sim.
É o... Caramba, vai. Vai, o santo Google, caramba.
É o Sukurov.
Sukurov, né? Isso. Alexander Sukurov. Vai ver o Sukurov. Não vou dizer que é um cinema tranquilo também, mas eu acho que se você quer fugir de Hollywood e quer ir pra Rússia, pega esse filme que é de 2002 e vai indo pra trás, uma hora chega em Einstein e tá tudo tranquilo.
Ou então pega um... Tem um atalhozinho aí, né? Que você pega um Hitchcock, por exemplo, aí você, do Hitchcock você pega pra estudar efeito Kuleshov, uhum. E aí você vai chegando lá também. É um caminho, né?
Charlie Chaplin é um daqueles casos que, na verdade, todo mundo que a gente fala aqui em geral, né? Ele é um cara que é simplesmente apaixonado pro cinema e a paixão dele, acho, influenciou muita gente, né? Desde, ele fez vários filmes, foi ele que você falou que ele é a Gretchen do cinema, Marcelo? Não, ou foi o Scorsese?
Não, pô. Ah, não foi ele sim.
Ou tinha sido o Scorsese, não foi?
Não, foi a Gretchen, é ele mesmo.
Porque pô. Já foi casado, foi porque, teve casado cinco filhos, cinco vezes, sei lá quantas vezes. Mas isso é um detalhe, na vida dele, né? Ele é um cara que se você não conhece Chaplin, eu falo pra você parar agora e ver qualquer coisa assim dele.
Porque... Caralho, se a pessoa não conhece Chaplin, cara, puta merda, pode morrer.
Cara, eu vou dizer pra vocês, viu, que aqui em Brasília tem basicamente duas linhas de cinema, né? Duas franquias de cinema, que é a Kinoplex e a Cinemark. A abertura do Kinoplex, que é a dos Seguros Itaú, tem umas cenas, né, de alguns dos filmes do Chaplin. E vou dizer pra vocês que tem dia que eu vou ver filme e tem gente que fica se perguntando assim, ah, nossa, que filme é esse? Quem é esse cara? Puta, ah, acho que já ouvi falar dele. Será que do Trapalhões?
Essa montagem do Kinoplex, né, tem Chaplin, tem Buster Keaton, se eu tô bem lembrado, sim. Tem alguma coisa do Griffith também, posso estar confundindo.
Do Griffith eu não lembro. Mas não. Já vi gente perguntando se era coisa dos Trapalhões, cara. Sem ideia.
Pois é, o Charlie Chaplin, o Marcelo já tinha comentado, apesar de ter feito a grande carreira dele em Hollywood e infelizmente ter sido rechaçado alguns anos depois por causa de questões políticas, né? Ele é um personagem, que um ator que basicamente viveu toda essa transição que a gente falou aí de hollywoodiano, passando de filmes mudos para filmes com fala, né? Filmes falados, né? E sendo aí, tendo uma porrada de filmes, né? Desde os mais comediantes, né? Com mais comédias, né? Como o Marcelo comentou um pouco mais cedo sobre essa questão de, depois da guerra, o pessoal queria uma coisa mais leve para assistir, como o próprio Em Busca do Ouro, que a gente tá comentando, que a gente vai comentar hoje. Aí tinha alguma coisa mais dramática, como Garoto, uma sátira, por exemplo, como O Grande Ditador, né? Que é um dos filmes mais marcantes dele, né? E a gente vai falar sobre ainda, ele vai falar ainda sobre como filmes mais pesados, como um cara que é acusado de assassinar uma mulher lá, que é o Monsieur Verdot, Lame Lightroom, que é...
Luzes da Ribalta.
Isso,
Luzes da Ribalta.
Exatamente, Luzes da Ribalta, né?
Caraca, esse eu nunca tinha ouvido falar.
E aí ele vai até fazer filmes coloridos, como trabalhando com o Marlon Brando e a Sofia Loren. Eu acho que se a gente for pegar alguém que seja meio síntese de cinema, acho que é impossível não pensar no Charlie Chaplin, principalmente quando a gente vai falar do personagem dele que é o mais famoso, né, que é o vagabundo, né, o Carlitos, né, que é aquele ícone da Grande Depressão, é um retrato do próprio Chaplin, inclusive, né.
E aí, ô Thiago, tem uma coisa também, né, que o Chaplin, nessa transição, ele era contra, né, o cinema falado.
Uhum.
Tanto que ele, assim, resistiu bastante tempo, né, porque falava que isso ia acabar com a magia do cinema, que ia ser um novo formato que não ia vingar. Aí, quando ele viu que tava errado, falou, opa, não dá certo. Então, eu vou ver o que eu consigo fazer. Tanto que, tempos modernos, quando foi lançado, o cinema falado já estava, né, praticamente consolidado. Mesmo assim, ele lançou Tempos Modernos. E só no fim que você escuta a voz dele, né? Que é onde ele começa a cantar, né? Recitar aquele um poema, né? Que, se não me engano, que ele recita, né? E é a primeira vez que se ouve a voz dele no, na tela, né?
E se você compara... E eu acho que assim, ele tinha uma... Eu acho acho que ele tinha uma voz potente, bonita, diferente do que os atores que sumiram no fim da década de 30, no fim da década de 20, começo da década de 30, né? Como, por exemplo, ele falando, o discurso dele em O Grande Ditador, são coisas simplesmente fantásticas, né? Ele, né, na década de 40, a popularidade dele caiu nos Estados Unidos, né? Ele foi acusado de ser comunista, ou simpatizar com os comunistas, né? Ele casou com uma moça que era muito mais jovem que ele, né? E aí, quando o FBI começou a investigar as coisas, as ligações dele com o Partido Comunista, com supostas, atividades anti-americanas, né? Ele resolveu picar a mula e foi orar na Suíça e só voltou para os Estados Unidos para receber um prêmio honorário, isso em 1972. A gente já tinha comentado isso alguma vez.
Ele ganhou o Oscar honorário, né? Talvez um dos momentos mais bonitos da história do Oscar. Ele voltando aos Estados Unidos para poder reconhecer. E falando um pouco da vida pessoal, né, isso que você estava falando, esse período foi muito conturbado para ele, porque ele sofreu várias acusações, fez várias biografias, né, acusando ele de ser pedófilo, de ele ter uma personalidade totalmente diferente dos seus personagens, né, de ser uma pessoa autoritária, que pessoalmente ele não tinha um bom trato com as pessoas no estúdio, sabe? E acho que tudo isso levou ele a se desgastar. Não sabemos, né, se é verdade ou não, mas eu sei que isso tudo contribuiu para que ele se desgastasse, né, e falasse: ah, chega pra mim, já fiz o que eu tinha que fazer e foi embora. Eu acho que ele chegou a lançar uns dois filmes na Europa, mas que também não tiveram repercussão, assim, não tiveram de destaque.
Acho que ele é um cara de muita controvérsia, então, mas já fazendo um link aqui pro Em Busca do Ouro, né? Esse é um filme que o Chaplin, ele era um cara muito, assim, não vou dizer que ele era controlador, mas como ele tava no começo do cinema, acho que ele se sentia confortável fazendo tudo, né? Então, ele dirigiu, produziu, escreveu o filme, além de protagonizá-lo, claro, né? Essa aqui é a comédia muda mais rentável de todos os tempos, né? E você falou um pouco mais cedo também sobre essa questão dele ser uma figura, antes dessa controvérsia toda, né, ser uma figura forte em Hollywood, né? Ele foi o primeiro ator a aparecer na revista da capa da Time.
Olha aí, cara.
Olha aí,
sem saber.
Né? Primeiro ator, assim, né? Pra que quebrou paradigmas. Acho que vale só a pena, assim, a gente comentar, né, que existe uma cinebiografia com Robert Downey Jr. antes dele ser o Homem de Ferro.
Na verdade, e é um bom filme, cara. Se eu não me engano, ele até foi indicado ao Oscar.
Sim, foi.
É um bom filme. E é do, putz, cara, ai, me fugiu o nome, o diretor, ele morreu ano passado.
Hoje tá o dia do branco também, né? É o Richard Attenborough.
Isso mesmo, cara. E ele faleceu, foi ano passado, né? Foi em 2014, né, que ele faleceu.
Sim, ele é conhecido também mais pelo papel em Jurassic Park, né? Imagina, o diretor morreu realmente ano passado. Existe um documentário também lançado ano passado, eu não lembro agora se 2013 ou 2014, que é um documentário francês, e assim, não sei se vai chegar comercialmente no Brasil, porque ele tem a cara de ter sido lançado para televisão, e foi apresentado aqui como apresentação de televisão, mas assim, o filme do Chaplin é interessante, sim, e claro, né, se quiser saber mais de Chaplin, assista os filmes dele, que é mais fácil.
É direto na fonte, né?
Em Busca do Ouro, filme lançado em 1925. Preciso falar que vai ter spoilers, mas se bem que eu não sei se vai estragar muito a experiência de você assistir esse filme, porque em primeiro lugar, é uma comédia muito bem simples, apesar de ter alguns temas que a gente vai comentar aqui no começo que envolve principalmente a figura do vagabundo, né, do Carlito, que a gente comentou aí, que é um personagem pobre, simples, né, até inocente em certos momentos, né. Eu vou dizer, se você quiser ver esse filme legalmente, cara, você vai no YouTube, lá tem o filme, tem uma versão do filme em 1080p, você joga na sua televisão, tem inclusive legendas em português, mas talvez se você viu esse filme uma versão diferente ou há muito tempo, é importante marcar uma coisa, né? Em primeiro lugar, você vai poder ver esse filme legalmente, porque ele entrou em domínio público em 53, mas não é porque o tempo passou, não, é porque os reclamantes, né, eles esqueceram de renovar o registro dos direitos autorais.
Caramba!
Então você pode ver o filme sem problema nenhum lá no YouTube, qualquer versão, né? Mas tem uma certa uma curiosidade, que existem duas versões do Em Busca do Ouro. Existe a versão lançada em 25, e existe a versão que foi relançada em 42 com uma nova trilha sonora, que foi escrita pelo próprio Chaplin, em colaboração com o diretor musical, o Max Terrer, e ele acrescentou os efeitos de som e no filme para substituir os cartões de título, sabe? Quando aparece a fala de uma personagem, o cinema mudo é bem conhecido por isso, né? Ele corta e aparece lá a cena falando assim, ó, você está falando o quê? Você estava falando comigo, seu idiota, sabe? Alguma coisa assim, para voltar pro filme. Isso acaba diminuindo drasticamente o tempo do filme. A versão original tem cerca de 20 minutos a mais do que essa versão de 43, de 42, aliás. E numa dessas coisas do cinema, assim, que eu não entendo direito, essa nova versão recebeu duas indicações ao Oscar em 43. Melhor trilha sonora de drama e comédia e, ironicamente, melhor som.
Bizarro, cara.
Isso pode, porque Terra Sem Lei, né?
O Oscar já é... Bom, o Oscar sempre foi uma...
Oscar é Oscar,
galhofa, né, cara? Então...
Eu vou dizer pra vocês que eu peguei uma versão emprestada na internet. Tinha... Numa das versões, na verdade, percebi que essa estava errada, fui atrás de outra. Tinha uma audiodescrição, cara. Nessa audiodescrição, eles falam tudo, né? Assim, tipo, aí o cara tá com o braço cruzado, assim, batendo o pé no chão. Aí ele fala, ele cruza os braços e bate o pé no chão, como quem espera por algo que nunca virá.
Talvez então você tenha pegado uma versão com a descrição mesmo, hein? Porque não é tão assim, não. O filme, ele começa com uma... Meio documental, porque realmente essa coisa das pessoas se dirigirem ao Klondike, né, pra buscar ouro, é parte da história da América do Norte, né? E você vê que... Imagina só, gente. A gente tá falando, 1920, os estúdios existiam, tudo bem. Aliás, esse filme foi praticamente filmado em estúdio, porque o Chaplin falou... Tentou filmar no local, mas ele falou assim, não, aqui é muito frio, é muito vento, eu não vou conseguir fazer o meu filme aqui, né?
Ele filmou só algumas cenas, né, assim.
A cena inicial, por exemplo, é filmada lá, né, filmada no Klondike. Aliás, aqueles 2.500 garimpeiros que aparecem lá eram mendigos que foram contratados por pagamento de um dia de salário, só pra poderem aparecer.
Ô, Thiago, só pra dar uma contextualizada, essa questão de garimpeiros nos Estados Unidos, é que bem no início do século havia muita busca, né, por ouro, por minas, e principalmente na região do Alasca, região de Nevada. E o que acontece? O filme, ele foi inspirado num acidente que aconteceu em uma dessas minas, onde tinha, se não me engano, 120 ou 130 garimpeiros e somente 18 sobreviveram. Eu não sei se desabou, o que foi, se foi o frio, mas apenas 18 sobreviveram. E esses caras, para sobreviver, eles tiveram que fazer duas coisas bem drásticas. Um que é comer a carne das pessoas que morreram e outra que comeram as próprias roupas, comeram as próprias botas, cara. É uma coisa que o Chaplin acabou usando depois do filme. Mas a motivação dele fazer o filme foi por causa desse acidente.
Caramba, que sinistro.
Pois é.
Pra você ver como dá pra você pegar a inspiração e transformar qualquer coisa em qualquer coisa. Eu acho que, assim, seja você assistindo a versão com cartões ou essa versão de 42 aí que tem a troca dos cartões pela fala do Chaplin, que você pode falar que ele é datado, mas eu não consegui parar de rir quando ele fala assim, e quando chegou o garimpeiro solitário pra tentar fazer a mesma coisa. E ele tá lá com a bengala, com o terno puído, né? Putz, eu consegui rir ali.
Eu não acho o filme datado. Pelo contrário, eu também consigo rir. Eu gosto muito do filme. Eu só acho que essa versão dele dos anos 40, ela não me agrada muito. Eu acho que ela que perde um pouco da magia do filme em si, sabe?
Assim, eu entendo. Se você quiser, assim, digamos, sentir a experiência do que era... Realmente eu sugiro que você realmente pegue a versão original de 25 mesmo.
Sim. Então, porque eu tenho um DVD aqui que tem essa versão, a versão original, cara, e fui ver essa nova, que é restaurada e tudo, cara, e senti bem desconfortável. Você consegue, quem não assistiu, consegue ver, aproveitar o filme, mas, sei lá, tô sendo muito purista aqui, sabe? Mas ainda prefiro a versão original. Mas acho um filmaço, cara. Não considero datado. Eu acho até que alguns efeitos, né, que o filme tem, cara, funcionam até muito bem. Se você considerar pela época que foi feito, acho que tem muita coisa ali que funciona até muito bem, cara.
Também acho.
Sabe, os truques de câmera, sabe? Pequenos cenários que foram utilizados ali, acho que funciona numa boa.
Mas enfim, como você falou, você falamos assim, é um filme que você seja lá qual versão resolver assistir, eu acho que vai te trazer um sorriso no rosto, mesmo que não seja uma gargalhada, assim. Mas a figura do Carlitos, do vagabundo, chegando no meio da nevasca, vestido assim, como se não tivesse sentindo aquele frio todo, eu acho fantástica.
Sim, isso é verdade, verdade. É. E depois tem aquela cena também que vai subindo a montanha e tem um urso seguindo ele, cara, que eu acho sensacional.
Cara, e o urso, em determinada parte, é um urso de verdade, é um urso pardo americano que foi utilizado mesmo pra cena lá, aquele protagonista, ele protagoniza o encontro com o animal, não quando ele tá sendo caçado, né, mas eventualmente urso de verdade, coisas de Hollywood, né, tal. Eu fiquei vendo até o fim, não tem aquele sinal, aquele, o símbolo lá da Associação Americana dos Animais, de falar que nenhum animal foi machucado nessas filmagens, né, é outra época mesmo, não adianta, né. Coisa assim, ele tá caçando também esse dinheiro e tem essas cenas assim que você fica falando, você pode falar assim, putz, mas como é que alguém ria disso? Mas eu entendo, eu entrei no espírito do filme. Quando ele saca o papel pra ele se orientar e a bússola dele é um pedaço de papel, eu acho que não tem como você não dar risada nesse momento. Então, cara, aqui, você pode falar assim, pô, ele é tão pobre que não tem nenhuma bússola pra se orientar, ele vai ficar lá no papel, aqui é o norte, aqui é o sul, pelo amor de Deus. Porque não é nem um mapa, né? Simplesmente um desenho, uma bússola. Bom, ele não fica sozinho, né? Nós temos aqui, a gente apresenta dois personagens ainda, né? Que é o Big Jim, né? O Big Jim e o Black Larson, né? Que são dois personagens que também estão ali pelos mesmos motivos, né? O Big Jim, ele acha uma montanha de ouro, né? E enquanto o Black Larson, ele tá sendo perseguido pela polícia por algum crime, né? E nisso aí que os personagens se encontram. O coitado do Carlinho do Chaplin tá morrendo de fome e com frio, ele para no primeiro lugar que ele acha que é a cabaninha lá do Black Larson, né? Até o Big Jim chegar, porque ele também tá perdido na nevasca. Esse filme, ele tem algumas cenas antológicas que eu acho que se você nunca viu o filme, você pelo menos já viu a galera de algum tipo de antologia. Por exemplo, aí na introdução do Quinoplex, né? Que é a cena do vento levando o Carlitos pela casa. Afinal de contas, é um personagem tão magro que ele não consegue nem, tão fraquinho que ele não consegue nem ir contra o vento, né?
tem várias cenas icônicas. A dança também com os pãezinhos também, que você também via, né, no cinema também, sabe? É Chaplin, cara. Chaplin na sua essência, cara. Chaplin é o cinema, cara. É do cinema naquela época. É um dos maiores. É aquilo que a gente já falou no início. É o retrato daquela época, cara. É impossível desassociar a imagem de um e de outro.
E também, nesse mesmo tempo aí, quando chega a briga entre os três lá, que eles só decidem quem que vai, afinal de contas, quem que vai buscar comida, né? Coitado do Chaplin, eles vão tirar nas cartas, né? Coitado do Chaplin, ele tira a 3 e já até começa a pegar as coisas, né? Ninguém... É. Aí que no final das contas, o Black Larson que tira o 2 e vai embora também, né? Nesse meio tempo que tem outra cena icônica, que o Marcelo comentou, da vida real, que aqui virou comédia, que é a cena do sapato sendo comida no dia de Ação de Graças, né? Sim. Que fica só o Black Larson, o Big Jim e o Chaplin na cabaninha, enquanto o outro vai tentar ir atrás de comida.
Não, mas antes disso tem que ter uma outra cena que é impagável, cara, e muito bem feita, considera muito bem feita, que é quando ele começa a imaginar o Chaplin como um frango, né? Ele tá com tanta fome, cara, que ele olha assim e fala, e ele vê os movimentos do Chaplin, que é como se fosse um frango mesmo.
É, como se fosse, o Chaplin dá até umas ciscadas assim, né? Como se fosse uma galinha, um frango, alguma coisa assim. Essa coisa do personagem transformado numa galinha gigante, cara, você vai ver influenciando, se você tá achando, pensando assim, eu não sei, por exemplo, talvez nunca tenha visto filme, mas você reconhece assim, de algum lugar, cara, Tom Jerry, Pica-Pau,
né?
Cara, fizeram muito essas coisas aí do personagem se transformando em algum tipo de comida por causa da fome. E não posso dizer com certeza que o Chaplin foi o primeiro a fazer isso no cinema, mas eu tenho quase certeza. Buscando da memória assim, eu não posso lembrar de outra coisa assim da fome influenciando desse jeito.
É, eu também não me recordo, não.
Posso estar errado, se alguém tiver na memória aí, que tiver ouvido a gente num momento mais antigo, por favor, relembre a gente. aqui. E falando dessa cena ainda, né, você até percebe que pra dar uma magreza maior pro personagem, né, a maquiagem que ele coloca no Chaplin, é que é até meio, você pode até falar que é meio galhofa, assim, ele faz aqueles olhos mais fundos, né, chamuscando de preto um pouco mais os olhos, eu acho que é bem legal. Até a solução, né, do final, que eles encontrando o urso e matando o urso e realmente finalmente matando a fome, também já foi usado em outros desenhos, aí o próprio Capão mesmo que a gente já falou, né, vem aí um milagre aí pra salvar os personagens.
Pica-pau, um Chaplin malandrão, né?
É, isso é.
E sabe uma curiosidade também, que se você pensar o personagem do Chaplin, o vagabundo, ele, assim, praticamente todos os filmes, cara, ele não é um vagabundo porque quer. Em quase todo filme ele tenta ou trabalhar ou fazer alguma coisa, sabe? E no filme mesmo tem situações que são muito engraçadas. A hora que ele tá sem dinheiro e vai querer fazer um jantar, né, pra aquela menina lá, aí ele começa a tirar a neve, né, da frente de alguns estabelecimentos, né? Só que ele tira de um e joga do lado do outro, cara.
O espírito do empreendedor, né?
Mas apesar de a gente usar esse termo vagabundo, é que ele não é, ele não é um malandro, né? Ele, na verdade, o vagabundo, ele é bem inocente, né? Isso a gente vai ver. A gente vai ver um pouco mais pra frente. Vai entender isso um pouco mais pra frente, né? E eu vou dizer uma coisa, se você tiver com medo, eu já vi gente falando assim, pô, você não me deu com o filme antigo. Esse é um filme assim que você tem que se desprender dessas coisas, principalmente dos detalhes técnicos. Por exemplo, quando o Black Larson morre no desabamento lá do gelo, é obviamente que o cara tá só colocando os bracinhos pra cima ali. E aí a montagem faz o seu milagre. Mas olha, cara, esquece isso. Entra no filme assim, como você tivesse realmente 90 anos atrás, cara. Pra você aproveitar bem a experiência.
É, finge que você tá 100 anos atrás, que é melhor ainda, que você vai ver um negócio futurístico.
Exatamente.
Verdade. Mas é um filme, mas vocês vão ver. É, dispensa, é um filme que vale a pena. Vale muito a pena.
E é um filme muito tranquilo de assistir, no sentido de você não se apegar a... Ele não é um filme difícil, narrativamente. Ele não é um filme que tem uma linguagem complicada. Então é um filme de você sentar e assistir. Ele não tem muita coisa assim pra te tirar, né, do filme. A não ser que a pessoa seja muito chata assim mesmo, com esse negócio de não gostar de filme antigo.
É, meio que não tem motivo, né? É uma coisa que você falou, Matheus, sobre o filme ser simples. Até a estrutura dele é bem simplesinha, né? A mudança de atos, né? Como a gente já falou isso várias vezes por aqui. Digamos assim, sente intuitivamente quando uma história muda de um patamar para o outro, né, de um ato para outro. Aqui, os atos mudam até como se fosse uma história diferente. Quando o personagem do Chaplin resolve descer a montanha e volta para a cidade, aquela segunda história é o segundo ato, que é com a Jorge aparecendo.
É que ali a história muda, né? Você percebe como que a narrativa da história se altera totalmente. Chega a ser até um pouco assim, um pouco de incômodo, assim, sabe? Porque assim, do nada corta e vai porque não tem nenhum tipo de preparação.
É, sabe? porque a questão é que a trama, entre aspas, anterior, ela não é resolvida, né? O Black Larson morre, o Big Jim aparentemente morre, e aí o Chaplin vai embora, né? Primeira vez que eu vi, eu cheguei a pensar assim, me parece que ele quis fazer um longa-metragem, né, e não um curta-metragem, e aí colocou três histórias juntas, né, duas ou três histórias juntas, né? Porque quando a gente conhece a Georgia, né, que é a George Hay, né, que é o próprio nome da personagem, apesar de ser o mesmo personagem, apesar de ainda ser o Carlito, apesar de ser o vagabundo, tem o único elemento que ele tem ali do passado, da história anterior, é que ele tá sem a bota, né? Então você vê que ele teve que improvisar uma bota lá pra não congelar o pé, né? Mas sim, isso é verdade, é quase esse corte de narrativa.
Tá magrinho de fome, né?
Tá magrinho de fome. Isso é verdade, esse corte narrativo que você comentou, ele é muito sensível, ele é muito, muito, não sensível não é a palavra, você sente, assim, como uma porrada mesmo, tipo, ah, você sabe que mudou e isso realmente incomoda. Posso até dizer que isso foi um erro narrativo, mas acho que como ainda tava literal, quase, assim, nos primeiros 20 anos da indústria, né, da arte, Eu imagino que foi uma coisa assim meio mal pensada, né? Digamos assim, o Chaplin de 10 anos mais tarde, lá no, por exemplo, no Grande Ditador, não teria feito isso. Apesar de na própria narrativa, a gente ter uma personagem coadjuvante, que é uma mulher independente, né? Imagina só, ela é uma dançarina, né? A Georgia é uma showgirl, né? Pra não falar outra coisa, né? Mas enfim, a gente comentou aí também um pouco mais em cima aí sobre a vida pessoal do Chaplin, né? Esse papel tinha sido escrito pra Lita Gray, que na época era a esposa dele. Só que aí ele engravidou a Georgia. E aí deu papel pra ela, né? Porque afinal de contas já não tinha mais condições da história seguir seguir com a Alita, né? Imagina. A mulher traída não gostou disso, né? Não gostou da história.
O que será, né?
E olha, a gente volta pra aquelas piadas que são usadas até hoje, né? Aquela coisa de responder pra um aceno e aí você descobrir que não é pra você, é a pessoa que tá atrás de você. Calças que caem acidentalmente. Putz, cara, é um tipo de humor mais simples, mas que a piada ainda funciona. Essa coisa de responder um aceno, ele ainda é usado. Putz, até acontece. Quem nunca passou por isso também na vida real, em primeiro lugar, né? Eu já. Eu já fiz isso, mas eu tô tentando lembrar até a última vez que eu vi isso em um filme. Eu acho que foi A Vida Secreta de Walter Mitty. Aí eu achei, daí que a piada é repetida há 90 anos. Pra mim, tá tudo certo ainda.
É uma piada repetida no cotidiano, né? Não fica velha porque acontece até hoje.
Carlitos, né, ele é uma representação dos fracos, dos oprimidos, né? Quando ele vai brigar com o cara que com o Max lá, que é o cara que fica tentando dar em cima da Georgia, ele, assim, você vê, ele é um cara grandão e tal, ele é um cara mais forte, né, que afinal de contas, eu falei Max, na verdade o nome dele é Jack. Digamos assim, não vou dizer que não somos nós, mas realmente é uma representação dos que mais sofrem, né? Seja pela fome, seja pela questão econômica. E isso é representado bem na briga que ele tem no bar.
E é curioso que você vê, né, a diferença física deles, né, e quando ele entra, você vê como que ele é um elemento totalmente estranho, naquele, né, todo mundo olha pra ele, olha meio que com desdém, sabe, e ele entra ali, sabe, como se estivesse sendo deixado levar pela vida, sabe.
É, a própria cena que a Georgia chama ele pra dançar, tem um outro cara lá, que um outro vagabundo também, talvez fosse, né, que ele fica com a boca aberta, assim, esbloqueado, porque o cara tá dançando com a mulher mais bonita da sala, né? Sabe que isso me lembra ligeiramente, muito ligeiramente, Chaves, o Chespirito, né, na verdade, o quadro do Chaves, né, o Bolanhos. Então você vê algumas, se você vê algumas coisas, principalmente assim, se você é muito fã do Chaves, você pode pegar alguns paralelos com isso. Principalmente, eu lembro de um episódio que aparece uma moça nova lá na vila, e aí a Dona Florinda, pra causar ciúmes do professor Girafales, ela convida o seu Madruga pra tomar café. E é a mesma estrutura. Assim, tipo, você tá trocando eu por esse magrelo aí? É mais ou menos isso, né? Voltando assim de novo aquela história de estrutura, de como as coisas se mostram no ato, né? Quando muda pro terceiro ato, o que é, consequentemente, a terceira história? Quando aparece o Homem de Bom Coração lá, que resolve brigar o Chaplin, né? Porque ele faz ele finge que tá desmaiado, né? Pra ser alimentado. eu não vou dizer que é malandragem, mas assim, é como o fraco tem meios pra sobreviver, né? Então o cara tá com fome, ele tem que dar um jeito, né? E aí se une os outros personagens, né? Todos os atos são entrelaçados, né? Porque o Big Jim aparece desmemoriado. Já, assim, eu acho que já desde o começo, né? Mas aqui, mais ainda, a gente começa... A gente já tá bem acostumado com esse protagonista, que ele é tímido, ele é inocente, né? Ele não se toca que a George e as amigas dele estão tirando sarro dele, né? Ele tá, na verdade, nas nuvens, porque por causa da expectativa de uma mulher bonita ter dançado com ele, e aí depois aparece na casa onde ele tá morando por acidente, né?
E as amigas dele, você percebe, assim, nas expressões, né? O quanto elas estão desdenhando dele o tempo todo, né, cara? E aí vezes você vai ver naquela cena depois, né, que ela vai, que elas vão na casa onde ele tá, né, e elas falam que vão voltar pro
é, Natal, sim, pra festa, é, pro Natal de novo, pro almoço, pra jantar de Réveillon, isso.
E aí você vê que ele faz todo um esforço, vai lá trabalhar pra arrumar um dinheiro, pra fazer alguma coisa diferente, né, você arruma toda a mesa, faz aqueles presentes, né, as mulheres nem aí pra ele, coitado.
E, né, nesse momento que vocês já comentaram ali sobre a cena da limpeza, né, sim, e de novo, não é malandragem, ele parte em um, ah, eu não vou, sai daqui, não vou, não vai na segunda, ele começa a jogar pra cima, mas não foi por mal, assim, que ele fez isso, não foi pra ganhar mais dinheiro, ele que percebeu.
Eu acho que teve um espírito do empreendedor ali, depois ele faz a mesma coisa, aí ele viu que na porta da cadeia ele vaza, né.
É, foi, pode ter sido assim, mas eu acho que pelo menos no primeiro não foi malandragem, mas depois ele percebeu que poderia ganhar mais dinheiro, aí ó, então são cinco aqui, né, ele faz com a mão cheia, né. Essa parte aí do que ele tá fazendo, preparando o jantar, né? Que ele se mata pra poder comprar um presentinho pra cada uma delas, fazer um. Ter um pequeno peru lá de ano novo. Que ele faz, que ele tem o sonho com as três, e tem o outro momento clássico do cinema que o Marcelo já comentou, que é a dança com os pães, né? Que já virou icônica. Se você também nunca viu esse filme, você conhece com certeza essa cena, porque ele faz com os dois garfos e faz uma dancinha lá com os pães. E outro reflexo na cultura pop, né? Tem um episódio dos Simpsons que o vovô Simpson faz essa mesma cena. Ele tá saindo com a mãe da Marge, e aí ele resolve alegrar. Ela assim, ó, eu tenho uma coisa que vai te alegrar. Ele começa a fazer dancinha com os pães, daí chega os advogados, ele fala assim, eu sou representante dos advogados da família Charles Chaplin. Você tem que parar com isso imediatamente. Aí eles começam a pisar nos pães, porque ele não pode quebrar direitos autorais. Tem umas coisas assim no filme, assim, que também culturalmente me surpreendem, sobre a questão, assim, como é que o ano novo é comemorado, né? Porque tem uma hora que a Jodie, ela sobe lá na bancada e ela começa a dar tiro pra cima pra comemorar o ano novo,
é,
né?
É verdade, essa cena é muito estranha.
Pra gente é muito estranho, acho que ninguém mais faz isso. Talvez o Texas, vai, alguém ainda faz desse jeito, mas em geral, dando tiro pra comemorar, fazer comemoração, isso não acontece mais, né?
Mas com certeza não.
Quando a gente chega já no desafio final do filme, que é eles encontrarem a mina de ouro do Big Jim, porque afinal de contas o cara tinha perdido a memória, de novo é um outro momento assim que você vai se divertir, claro. É um filme ligeiramente curto, você vai chegar assim, eu acho que vai sair de coração leve assistindo, porque a cena, montagem em estúdio, claro, da barraca sendo levada pro abismo e assim, tipo, ah, o que tá acontecendo aqui? Se a gente vai pra esse lado, as coisas começam a pender, né, pra cima, que às vezes tem alguma coisa errada aqui. É uma coisa simples, sim, mas nossa, eu realmente gosto dessa simplicidade.
E é engraçado, porque eles estão de ressaca, né? Então,
exatamente, né? Eles até falam assim, putz, será? Acho que alguma coisa, acho que eu bebi demais, né? Então meu estômago.
Acho que é
meu
estômago, né?
Nossa, mas esses momentos, assim, são muito espirituosos, são... E apesar da simplicidade, né, que a gente vai acabar, que eu acabei repetindo muitas vezes aqui, não deixa de ser recompensador. Você assistir uma produção dessas e você se desligar desse... Não, não desligar não é a palavra, mas por falta de uma palavra melhor, eu vou dizer isso. Você se desligar das coisas como elas são feitas hoje e cair nesse mundo.
Desprender,
nesse mundo,
né?
Se desprender, exatamente.
Ótima palavra.
É, melhor ainda. Se desprender do blockbuster de hoje, ou até do filme indie de hoje, do filme alternativo de hoje, e você voltar os seus olhos, voltar o seu coração mesmo pra como essas coisas eram feitas antes, né? Sejam elas um pouco mais simples, como aqui no Em Busca do Ouro, como uma coisa mais complexa aí, como Encoraçado Potemkin, ou alguns filmes de cinema do expressionismo alemão, do começo da década de 20. E a gente pode falar, assim, que o final é um final muito espirituoso. No final de contas, ele tem a recompensa por ele ter sido bacana, que é tanto monetária como ele fica com a garota no final. Ainda tem um pequeno susto, assim, acho que é a primeira vez que eu assisti, eu pensei assim, caramba, acho que vão jogar ele do barco aqui, né? E aí ele vai perder, vai ter que começar tudo de novo, vai ter que começar do zero, né? Mas fica tudo bem, né? E o filme termina com um beijo, né, que ele dá na Georgia, porque realmente ali deu tudo certo, né? Agora ele é rico e tá com a esposa, tá com a mulher que ele idealizou, não só idealizou, mas como no final das contas não ficou só nisso, né? Realmente ele conseguiu, claro que você vai falar que é um puto ex-máquina, né, nesse final, né? Mas sim, como as coisas estavam mais simples, de novo, né, você não pode se incomodar por esse tipo de coisa, tava sendo experimentado ainda, apesar de ex-máquina ser um um termo do teatro grego lá de quando alguém explicava pro herói que ele tinha que fazer, e não é uma coisa exclusiva do cinema, mas enfim, esse final simples e é muito bonitinho mesmo, né? E aliás, só uma curiosidade, né? Essa versão de 42, ela exclui o beijo, a cena final do beijo, porque ele já não tava mais com a Georgia, e ele falou assim, quer saber, eu vou cortar essa cena assim e eu vou ficar só com ela, só com o final aqui, que os dois subindo a escada, e aqui representa ele subindo de vida também. Olha, essa foi até uma discussão bem curta. Discussão, falar um pouco mais. Eu acho que a gente, na verdade, falou um pouco mais de toda a influência que Chaplin, que o cinema dos anos 20 teve. Mas, enfim, eu vou partir para as considerações finais aqui para vocês e focando mais assim, por que que esse é um dos filmes mais marcantes da década de 1920? Ou não, né? De repente você acha que é outra coisa. Mas aí, nas considerações finais, pode começar você, Marcelo.
Como eu já tinha falado durante o cast, o filme, se eu tiver que recomendar uma versão, procurem pela versão original, porque essa versão é mais narrada, me incomoda um pouco, mas ele não deprecia a obra. É questão de preferência. Eu gosto mais da outra. É um filme que eu gosto muito, não é o meu preferido do Chaplin, embora seja um filme monstruoso. Aqui a gente tá falando de Charles Chaplin, né, cara? Não tá falando de qualquer um. É um cara que ali, porra, fez O Garoto, fez Tempos Modernos, fez O Ditador, cara. Porra, então é muito, muito filme clássico, muito filme bom e relevante. É um filme muito gostoso de se ver. Eu acho que ele, ainda assim, ele funciona bem, mesmo pros dias de hoje. É aquilo que a gente já comentou. Você tem que imaginar que ele foi feito em 1925. Então, pô, você não pode exigir grandes recursos tecnológicos, né? Técnicos. Mas ainda assim, eu acho que ele funciona bem, levando em consideração o período que foi feito. Enfim, é Chaplin, cara. Eu sou muito fã de Chaplin. É daquela coisa, eu não sei vocês, eu pelo menos, assim, quando eu comecei a gostar de cinema, um pouco foi influência da minha família, um pouco do meu avô. Meu avô tem na casa dele, né? Meu avô falecido avô, mas ainda tem lá na casa dele ainda uma imagem do Chaplin, cara. Uma foto do Chaplin com o garoto, cara. E sabe, eu lembro que desde criança já me fascinava. Que eu lembro que eu via alguns filmezinhos, não vou lembrar quais, mas via alguma coisa de Chaplin e já gostava naquela época. Então, assim, e aí você vê o quanto o personagem, né, o Carlitos, o vagabundo, é universal, cara. Sabe, é uma coisa que ultrapassa a questão do tempo. É como eu disse antes, Charles Chaplin é o cinema, cara. Não tem como desassociar uma coisa da outra.
E você, Matheus?
Cara, um negócio simples, de certa forma humilde e chega a ser ingênuo, né, de vez em quando. E não sei, mas é um negócio que, mesmo feito há 90 anos atrás, consegue me conseguiu tirar umas risadas, mesmo que não fosse, que nem você falou, né, mesmo que não sejam umas gargalhadas, ele te deixa com uma sensação de sorriso, né? No final você se sente sorrindo. E eu acho que é isso que importa num filme como esse, sabe? Além de claro, quando você for pegar uns temas mais complexos, né? Não tô falando que o Chaplin é só risadinha, né? Ele faz umas coisas bem pontuais também, por exemplo, lá no Tempos Modernos, que eu acho do caralho. Pra mim, esse filme, pra mim, é o que seria a figura do vagabundo, sabe? É um cara que é simples, mas que faz o melhor com o pouco que ele tem.
Sabe naqueles filmes que você vê e acaba saindo mais leve da sessão? Em Busca do Ouro é isso. Você vê temas, você vê um personagem interessantíssimo, cativante, que é o vagabundo. Você vê se você consegue sair dele rindo, você consegue ver como assim existe, como o personagem é injustiçado e você se sente mal por causa disso. E por que ele é marcante pra mim da década de 20, junto com esses filmes que a gente comentou aí, do Potemkin ou da Greve, ou outros da década de 20, é porque mesmo depois de 90 anos você vê e você se sai assim, nossa, eu penso assim, caramba, Chaplin realmente, se ele foi assim o cara do cinema, por questões de tech, de experimentação, não tanto experimentação nem tanto, mas de modo de contar a história. É simples, tudo bem, é simples, é ingênuo, como o Matheus falou, putz, com certeza, mas ao mesmo tempo que é tudo isso, você sai bem do filme. E eu acho que por um período que a gente tava, que o cinema, que o mundo tava passando, principalmente os Estados Unidos tava passando na época, dá pra entender por que esse filme foi tão, tão marcante em 1925 e por isso que resolvi falar dele 90 anos depois aqui no programa. Ok, bom, aqui fomos. Esse vai ser um programa. Esse é um programa relativamente mais curto que os outros, né? Afinal de contas, é um filme mais simples, né? De um tempo mais simples. Mas enfim, eu quero perguntar pra você que tá ouvindo pra gente aí, você concorda com isso? Você gosta desse filme, não gosta? Por quais motivos? Fala aí das suas cenas preferidas pra gente, que é um dos maiores clássicos da carreira do Charlie Chaplin. E você pode fazer isso lá na nossa página no Facebook, no fb.com/umtigocinema, por e-mail. No contato @umtigocinema.com, pela própria página aqui da postagem, né? No site umtigocinema.com, no grupo do Facebook, umtigocinema. Também temos um perfil no Google Plus, no Instagram. Procure nossos perfis pessoais no Twitter aqui na postagem. E lembre que seu feedback é o nosso melhor pagamento. Apesar de que, se você tiver sobrando um pouquinho de dinheiro e quiser contribuir com a gente, nós temos lá o nosso Patreon, nosso Patreon, com valores ajustados aí para essa nova realidade do dólar. Inclusive, um dos prêmios é escolher a pauta e outro é gravar a pauta com a gente. Agora imagina assim, se alguém resolve contribuir aí com $20 e falar pra gente gravar sobre Cinderela Baiana, hein? Como é que fica?
Opa, é isso. Sim, hein, sim, cara, é isso aí. Tem um esse clássico. Cristal, né? Não, cara, não, que Lua de Cristal, cara. Cinderela Baiana, um dos maiores clássicos do cinema nacional, cara.
Ou Super Xuxa contra o Baixo Astral, por que não? Olha aí, ó, a oportunidade de você falar desses filmes aí com a gente. É isso
ou,
aí, gente.
Ou Espetor Malandro, né, cara?
Pô, Espetor Malandro.
É, acho que é isso mesmo. Malandro e o Faustão?
Sabe? É, isso aí, que tem o rap do Faustão no filme.
É o rap do ovo, rapaz, que medo.
É isso aí, gente. Sim, mas já contribui com a gente aquele retweet, aquele compartilhar lá no Facebook, certo? Então, pra encerrar aqui, nós vamos ouvir uma música do Andreas Kisser chamada Em Busca do Ouro, certo?
Legal.
Gente, valeu aí mais uma vez. A gente vê aqui na semana que vem e tchau.
Valeu, galera. Tchau, até a próxima.
Thank you. peguei um vento, foi um sofrimento pra chegar.